A CIMISA é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da CIMISA garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da CIMISA assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. CIMISA, uma boa safra começa com uma semente de qualidade.
Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado de grãos. Olhando para Chicago, a gente teve um dia positivo, mas não recuperou perdas do tombo que a soja levou ontem, na sessão de ontem lá em Chicago. Óbvio, houve aí uma parcial recuperação, mas a gente precisa entender qual é o contexto, qual é o cenário que pode acontecer a partir de agora aí com os valores praticados lá em Chicago, com a precificação da soja, porque isso também vai refletir na precificação do produto aqui no Brasil. Mário Mariano Moraes Júnior está aqui comigo. O Mário é o diretor comercial da AgroSoja, Novo Rumo Commodities, fala com a gente direto lá de São Paulo. Meu amigo Mário, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Qual o recado de hoje aí para o mercado, Mário, com essa tentativa de, pelo menos, minimizar, né, o tombo que a sessão de ontem teve lá em Chicago, Mário?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos amigos do Notícias Agrícolas. O destaque ele vai claramente para o desempenho positivo e negativo muito recentemente. O lado positivo nós encontramos no dia de hoje uma oscilação positiva em torno de 1,5%, 1,7% no encerramento das atividades da Bolsa de Chicago, com o resultado do relatório semanal divulgado ontem após o encerramento das atividades na Bolsa, indicando que mesmo com as chuvas que caíram na semana passada nas regiões de plantio de soja e milho, não foram suficientes para melhorar as condições climáticas. Ao contrário, a soja acabou empobrecendo uns 3%, quando 1% delas é na classificação de boa e excelente. E para esse dado eu chamo a seguinte atenção. É a quinta pior classificação nacional dos últimos 1996 até hoje. Então, é a quinta pior classificação desde 1996. E nos últimos 4 anos, é a pior classificação nacional com 59% de boas e excelentes. O que sugere, Alexandre, e aqueles que nos assistem, é que o rendimento da soja nesse momento estaria ao redor de 50 bushels por acre, o que coincidiria, se fosse colher hoje essa safra, ao redor de 118 milhões de toneladas. Portanto, menor do que o mercado já vem apostando com as chuvas que na semana passada indicavam um aumento de umidade e que a ação dos fundos de commodities derrubando os preços na bolsa, acreditando que não haveria necessidade de colocar um risco de safra, derrubou preços para o atual patamar de US$13,30 por bushel no vencimento novembro. Desta maneira, os mercados acabaram encontrando suporte no clima para cair e também suporte na falta de chuva suficiente para a lavoura se recuperar, pelo menos na soja e no milho, Alexander. Mas então, dos dois lados da moeda, nós tivemos troca de chumbo grosso nos últimos 2 dias.
Pois é, mas diante dessa sua fala, a gente pode entender que o mercado... É perigoso isso que eu vou falar, mas enfim, eu tenho que perguntar. Que o mercado está analisando errado o que está acontecendo, Mário? Está muito preocupado com o que o mapa está mostrando, sem olhar o que de fato está acontecendo lá na lavoura, no dia a dia, na produção, no desenvolvimento da produção?
Pois é, então a sua resposta, ou a resposta para a sua pergunta, ela é tão boa quanto o questionamento, porque dos dois lados nós tivemos. Quem comprou na alta ontem perdeu dinheiro porque acreditava que o que aconteceria hoje, e de fato aconteceu, mas ele entrou no momento errado do mercado. Os vendedores que ontem venderam, provavelmente com preços inferiores ao de ontem, inferiores ao de hoje, melhor dizendo, acreditavam que as chuvas seriam suficientemente boas nos próximos 10 dias e a redução da temperatura climática também para tirar um risco do tamanho da safra americano. E perdeu dinheiro porque hoje os preços subiram na classificação das lavouras americanas. Então, tem mercado para os dois lados. As chances de ganhar e perder estão 50% para cada lado, dependendo da avaliação de cada um. Eu, por exemplo, não estou recomendando nenhuma compra, nenhuma venda. Por quê? Hoje você tem... Hoje não. Desde o dia 26 passado, nós estamos vendo semanalmente os relatórios de safra americano reduzir a classificação de lavouras boas e excelentes. E como que se justifica a baixa tão forte nos últimos dias, ou desde lá para cá, quando inclusive os fundos de commodities comprados já venderam mais de 30% das suas posições adquiridas. Ou seja, quem estava comprado há 20 dias, 15 dias atrás, começou a vender porque não acreditava em perda de lavoura, perda de produção de soja e milho nos Estados Unidos, diante de uma previsão de chuvas que não aconteceu o suficiente para que ela se recuperasse. Haja vista o que nós vimos, o que nós assistimos do relatório de safra de ontem. Portanto, Alexander, é um momento realmente de reavaliação, tanto da ação dos fundos, tanto dos hedgers de compra e venda, como também o produtor. E, aliás, até vou citar, o produtor americano hoje, para esta safra que eles plantaram, ela está ao redor de 20% comercializado com antecedência. É um número pequeno em relação aos anos anteriores. E essa estimativa, na minha avaliação, ela é bastante significativa, ou seja, a prudência, porque imaginando que hoje, com 57 milhões e meio de toneladas de exportações americanas, sendo 20 maior do que o ciclo anterior, os estoques de passagem devem ser bastante reduzidos se a safra for inferior a 50 buchos por acre. Então, é possível que enxerguemos, né, se der continuidade à estiagem que vimos recentemente ou a chuva que vier cair nos próximos 10 dias não seja o suficiente, os estoques de passagem serão uma alavanca e um instrumento adequado para o produtor precificar melhor as suas vendas na Bolsa de Chicago.
Mapas climáticos, então, são importantes, Mário, para entender o que vem por aí.
A leitura agora cabe a cada um, porque há uma confusão meio que genérica aí. Eu estou bastante confuso também, deixei de ler alguns gráficos indicando o modelo americano com o modelo europeu, com o modelo canadense, e essa miscelânea toda aí deixa uma confusão lascada, e quando você percebe que seria um bom momento para alta, ele cai e vice-versa. Portanto, deixa o mercado trabalhar por si só e vamos trabalhar em cima dele.
Mário, se uma produtividade de 50 bushels por acre traz aí uma produção em torno de 118 milhões de toneladas, qual seria uma perda notada pelo mercado a ponto de fazer o mercado se mexer aí?
Olha, se mexer nesse momento com uma ausência de aquisição chinesa de soja, e até mesmo foi relatado essa semana que eles deverão diminuir para 20 milhões de toneladas a importação de milho, é um mercado que não traria uma mudança tão radical. Mas pensando pelo lado onde a China precisa buscar alternativas de produtos, e como o trigo, embora aumentou a produção na Europa, embora tivesse já algum estoque de trigo naquele país, mas pouco usado para a indústria de ração, a não ser aqueles que já estão estocados no passado, e eles estão fazendo uso para a indústria de ração, o que eram 26 milhões de toneladas de previsão de importação caindo para 20, provavelmente será trocado por soja. Com a valorização do real aqui para patamares de R$5 para cada dólar, encareceu a nossa exportação. Então, a primeira alternativa seria um local de maior abundância do que o Brasil, que já tem lá os seus 75% de venda comprometida. Então, os Estados Unidos seria o país de origem com maior estoque de passagem. Mas se nesse momento as chuvas se frustrarem, talvez os chineses vão ter que se preocupar muito mais rapidamente. Eu até vou citar um exemplo aqui. Eles trocaram, fizeram uma estratégia recentemente, quando bateu 14 dólares por bushel na Bolsa de Chicago. Eles trocaram a posição, deixaram de embarcar, não compraram embarques mais cedo, esperando que a safra fosse mais abundante nos Estados Unidos e esperando o número de 13 dólares e 55. Hoje está 13,30. Então, essa ação frustrada de trocar posição, rolando posição para adquirir mais próximo da safra americana ou dentro da colheita da safra americana, fez com que a frustração deles fosse maior, porque os preços não caíram tanto quanto se esperava. E agora, se de fato der continuidade a esta pressão climática, que não estaria trazendo benefícios ao desenvolvimento das lavouras, provavelmente a necessidade de compra será mais rápida, com volume maior. Eu não estou afirmando que chineses comprarão. Eu estou trabalhando comercialmente dentro do Mato Grosso. Não tenho nenhum acesso a trading chinesa para que faça alguma indicação de aquisição. Mas é um sentimento que tenho hoje para dizer que os estoques na China, eles não são grandiosos, mas também a margem industrial, o esmagamento americano ainda é negativo. Então, ninguém nesse momento mais interessado do que ver preços em baixa na Bolsa de Chicago, que não fosse um chinês. O seu momento de aquisição é necessário, a sua margem de esmagamento é pequeno, e agora ele deve trocar as importações parcialmente de milho para soja quando há um desequilíbrio da sua mercadoria. Então, nesse momento, eu acredito sim, Alexander, que a demanda vai começar a substituir, junto com esse modelo climático americano, o desempenho na Bolsa de Chicago. Não sei se para cima ou para baixo, mas vai ser bem evidente a necessidade dos chineses participarem quando tiver novas baixas em Chicago.
Então, você traz um fator novo a ser analisado aí. Até então, estava todo mundo muito concentrado na questão da oferta, no tamanho da safra dos Estados Unidos. Mas agora, a questão demanda e China, né? A velocidade com que a China vai participar desse mercado vai fazer total diferença aí, principalmente na precificação da soja, juntamente, obviamente, com a questão da oferta americana, certo?
Certo, até porque essa minha percepção, Alexander, ela está olhando um pouco o que é o tamanho da produção da soja chinesa. De 18 milhões e meio passado da última safra, eles vão colher agora 17 milhões e meio. Um milhão não é muita coisa de fato, porque essa área que deixou de ser plantada na soja foi utilizada para milho, né? Então, a produção de milho até aumentou para 272 milhões de toneladas, com aumento de um pouco mais de 4%. Mas aumentou mais ainda o consumo de ração desse milho produzido, em 7,8%. Então, o consumo de 211 milhões de toneladas para a indústria de ração é muito maior do que os 196 do ciclo anterior. Então, onde eu quero chegar? Que, embora tivesse reduzido apenas 1 milhão de toneladas na produção de soja, o consumo para milho aumentou, a importação também, e a demanda foi muito maior do que o aumento de produção de milho. Por isso que eles foram buscar cevada, foram buscar trigo de pior qualidade para misturar na indústria de ração. Sorgo também teve um volume muito grande de importação. Só que agora esse produto, de alguma forma, acabou. Ele perdeu o interesse. Vai ter que entrar num outro produto que dá escala. Nesse caso, é a soja. Por isso a minha percepção de buscar ou de encontrar nos próximos tempos, inclusive em tempos importantes. Vamos chamar atenção não só da demanda e a necessidade de presença dos chineses na compra de produto americano, como principalmente durante os meses de julho e agosto, são os meses de desenvolvimento da soja. O que diminuir de produção de rendimento e o que aumentar no rendimento com chuvas ao longo desses 60 dias, certamente será definida o tamanho da safra americana. E aí vamos saber quem ganhou, quem perdeu ao longo desse período, Alexandre.
Pois é. E dado os fatos aí da produção americana, a rapidez ou não de compra chinesa também vai ser determinada a partir daí, certo?
O meu sentimento de que a rolagem de posição da China em deixar de adquirir produtos americano, argentino e brasileiro para esses períodos de junho, julho e agosto e setembro, procurando aumentar a sua posição ou a sua exposição de compra nos meses de setembro, outubro e novembro e até dezembro, talvez tenha sido frustrado exatamente porque não caiu na proporção esperada por essas companhias asiáticas. A Bolsa de Chicago manteve uma recuperação de preços, dado os motivos que já citamos aqui, e também o esmagamento americano, que não há meio de cair. Todo mês estamos vendo lá 4 milhões e meio, 4 milhões e 600, e se isso somado às exportações, são mais ou menos semelhantes os números. Portanto, 117 milhões de toneladas, 118 milhões de toneladas para este ciclo que vai ser colhido, é o mínimo necessário para que mantenha o volume de esmagamento e exportação projetado pelo Departamento de Agricultura americano. Qualquer número inferior a esse será uma fagulha para que eleve os preços na bolsa. E aí só vamos saber de acordo com o tamanho do mercado comprador, não só nos Estados Unidos, como também na Ásia, para que tenhamos, portanto, um fator de oferta e demanda mais adiante para entender o tamanho do mercado na Bolsa de Chicago. Deixa eu citar até um exemplo aqui. Os dados gráficos indicam o seguinte: hoje o suporte de preço para a Bolsa de Chicago no vencimento de novembro, ele é importante no, nos números de 12,75. O segundo maior número, ou o segundo número mais importante, é o de 12 dólares e 40, né? Uma vez que tenhamos estacionado nesses valores, e o clima e tudo que nós acabamos de citar poderá recuperar os preços com demanda, ele tem objetivo de alta de até 13 dólares e 70, que não está longe do atual momento. Entretanto, com a fagulha que eu acabo de citar pela possível redução de rendimento daquele soja, nós temos um potencial de alta de até 15 dólares por bushel. E esse número não é meu, isso é um número gráfico. Qualquer analista pode enxergar esse número e entender que, fundamentalmente, aliado com a tendência técnica, nós podemos encontrar mercados no menor número de 12,40 e no maior número de 15 dólares por bushel. Estão lançadas sortes agora, Alexander. É acompanhar o noticiário para tirar conclusões antecipadamente.
Seria muita pretensão da minha parte querer saber o que, que você qual que você está mais propenso aí, 12,40 ou 15, Mário?
Vai te custar 1 milhão de dólares essa resposta, Alexander. Brincadeira à parte, eu prefiro lançar as informações para que cada um tire a sua própria conclusão. Eu não faço apostas nesse mercado, principalmente nesse momento climático, uma vez que ele pode e está atropelando todos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos aí uma mudança complementar. Ontem eu tive uma conversa com uma indústria e ele me comentou o seguinte: aliás, não é indústria de soja, é um importador de cloreto de potássio. No ano passado ele adquiriu o cloreto de potássio para receber durante esses meses de junho e julho a 250 dólares, posto lá em Paranaguá. Numa segunda compra, ele adquiriu por 380 dólares. Uma quarta aquisição, que foi agora 2 semanas atrás, por 655 dólares, né? Então, onde eu quero concluir naquela pergunta que você fez, que nem está relacionado a isso, é que hoje nós temos um mercado competindo, né, com algumas situações que pode até fazer tendências. Se as grandes indústrias de potássio do exterior não consegue produzir por qualquer outra razão e esse produto não está chegando na quantidade suficiente, nós estamos encarecendo algumas lavouras. Então, pode ser 12 dólares e 40, pode ser 15 dólares. O mercado está dando uma tendência, um sinal de tendência, mas os custos para o produtor que ou já adquiriu esse produto e teve o seu momento de acertado de aquisição, ou aqueles que vão precisar comprar alguma coisa e precisar pagar os preços atuais, mesmo com um dólar de R$ 5, está encarecendo uma lavoura. Está encarecendo a lavoura de soja, está encarecendo a lavoura de milho e outros produtos. Então, aqui fica a seguinte mensagem: vamos tomar cuidado aqui no Brasil, porque embora nós surfaremos nessa onda das oscilações da Bolsa de Chicago, nós temos que ficar atento também no planejamento de produção, porque os custos estão elevados para o próximo ciclo, Alexander.
Chegando a comprometer renda, Mário.
Certeza. O rendimento estimado para a safra futura 21 e 22 de 3.560 quilos pode perfazer uma safra de 140 milhões de toneladas, mas qual é o tamanho do custo dessa lavoura lá no extremo do Mato Grosso ou aqui no extremo sul do Rio Grande? Então, o custo vai ser elevado. Cada um que estiver mais próximo de uma indústria, de um ponto de exportação, pode se beneficiar. Porém, quanto maior a distância percorrida por um cloreto de potássio, mais caro chega na produção. Então, é um momento de ficar bem atento sobre a planilha de custos. O que eu estou falando aqui não é uma novidade para o produtor, não. Porque, na verdade, eles já fizeram aquisição e, se eu não me engano, até agora já fora entregue mais de 8 milhões de toneladas de adubo em relação ao ano passado. Então, está bem acelerado o processo de entrega de adubo este ano. Por quê? Porque o produtor já fez aquisição anteriormente e acertadamente adquirindo esses produtos mais caros, né? Contudo, aquele que precisar fazer uma aquisição, pelo menos parcial daqui para frente, vai acabar encarecendo o seu produto. Agora, e a safra 22, 23? Tem que começar a ficar atento em cima disso. É um bom momento de avaliar o que vai acontecer na Bolsa de Chicago para tirar uma conclusão da safra 22, 23 também, Alexandre.
Boa, Mário. Muito bom. Muito boa a conversa. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, trocando um pouquinho a sua experiência aqui com o produtor rural que nos assiste. Volte sempre, Mário.
Obrigado, Alexander. Obrigado, amigos do campo. Tomara que as informações que levo até vocês colaborem de alguma forma para o máximo acerto possível na decisão da sua aquisição ou da venda do seu produto acabado. Um abraço, até o próximo encontro.
Valeu, Mário. Abraço. Está aí Mário Mariano aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo, portanto, as informações que justificam toda a movimentação e precificação da soja no mercado internacional. A gente teve um dia, portanto, positivo lá na Bolsa de Chicago e a gente acompanha no gráfico agora como foi esse encerramento. Vamos lá? Para julho, 13 dólares e 86 centes por bushel, 22 pontos mais 75 de alta. Para agosto, 13 dólares e 66, alta de 22 pontos e meio. Para novembro, 13 dólares e 27 centes por bushel, alta de 22 pontos mais 25. E para janeiro, 13 dólares e 31 centes por bushel, subindo 22 pontos e meio. Vamos ver o milho. Milho no vermelho. Julho, 6 dólares e 52 centes por bushel, 3,5 de queda. Setembro, 5 dólares e 42, queda de 9,25. O dezembro, 5 dólares e 31 centes por bushel, queda de 8 pontos mais 75. E o março de 22, 5 dólares e 38 centes por bushel, 7,5 de baixa. E para finalizar, vamos ver o trigo. Para julho, 6 dólares e 14 centes por bushel, menos 5,25. Setembro, 6 dólares e 22 centes por bushel, queda de 3 pontos mais 75. Dezembro, 6 dólares e 30 centes por bushel, queda de 3 pontos. E março, 6 dólares e 38 centes por bushel, uma queda de 3 pontos e meio. Muito bem, são os números de hoje. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.